Sério?
Eu leio Jonsca há muito tempo, desde que eu saí da faculdade. Na verdade, cara, o Jonsca é muito foda.
Ele já morreu, né?
Morreu esse, morreu no final do ano passado.
Ano passado. Saudade de Jonsca.
Geral, né? Jonsca, Bauman.
Bauman morreu iníciozinho desse. Também tava muito velho, cara. Picareta, cara. Eu, não é que eu não gosto do Bauman, não. Mas assim, né? Ele escreveu 32 livros sobre a mesma coisa, né?
É. Assim, mas a ideia é uma ideia foda.
Uhum.
Assim, bem.
É.
Caraca, essa coisa.
Uhum.
Um cara que escreve 32 livros sobre a mesma coisa, o cara tem
que falar muito.
Tem que ter muito, muito,
muito assunto.
Discurso pra...
Ah, é comunista.
Ah, isso quer dizer que os comunistas falam sempre a mesma coisa?
Não, ele é... O Senet também, o Senet é na mesma linha dele. O Senet tá vivo ainda. Tá.
Vamos cultuar essas pessoas que estão vivas, né? Vamos lá.
Pronto.
Pessoal, eu sou o Flávio Fatorial e esse é o Fatorial Talk! E não esquecendo que o Fatorial Talk é um programa mensal de assuntos temáticos, entrevistas, que faz parte do universo do Fatorial Geek. E você pode fazer parte nessa equação, nos sugerindo pautas e comentando após cada programa para enriquecimento dessa discussão. You gotta roll with the punches to get what's real. E de que forma, você me pergunta, mandando um e-mail para fatorialview@gmail.com ou no Twitter, @fatorialview ou no Facebook, facebook.com/fatorialview. Can't you see what I mean? Might as well jump. E hoje o agradecimento especial vai ser para os nossos editores, nossos amigos, mas em especial, acima de tudo, a Inês, que edita esse programa, e ao Michael Kiogro, que coloca nosso site no ar com o nosso podcast cada 15 dias, né? Importante isso. Hey, you. Hey, baby, how you been? You say you don't know. E agradecimentos especiais hoje, eu gostaria de fazer um agradecimento aos novos ouvintes. Um agradecimento especial ao Clark, Luiz Guilherme Clark, que gostou bastante do programa. Valeu, Clark. Vocês têm algum agradecimento?
É, o primeiro agradecimento vai pra minha amada Branquinha, né? Ela tá me dando mal moral, né, no fatorial. E também meu amigo, camarada do peito, o Tauan. Lá do Han.
Boa.
E a Monique, do meu trabalho. Monique, o roqueiro lá de Vassouras.
Gente, eu quero agradecer as pessoas que curtiram lá a postagem que eu fiz no Facebook, divulgando o link do programa O Rock Morreu. Não vou citar o nome de todas, porque eu não tenho como acessar o nome de todas aqui. Eu vou ficar mal se eu esquecer alguém. Mas obrigado a todo mundo que curtiu e espero que vocês tenham escutado e gostado e continuem escutando.
E vocês já ouviram a voz deles e eu estou aqui para me ajudarem a fazer um bom programa. Anastácia.
Oi, gente.
E ao meu lado, Wagner Marreta.
Fala aí, galera. Saudade de vocês. Might as well jump.
Então, gente, vamos falar sobre coisa séria. O que aconteceu? Eu preparei aqui uma coisinha pra gente conversar, porque uma coisa inusitada aconteceu essa semana. Saia Justa começou de novo, uma nova temporada do Saia Justa começou. E eu trouxe pra gente falar um pouco sobre Saia Justa, mas aí aconteceu o rebuliço na semana em que a gente ficou sabendo do problema com relação à carne brasileira. né, o papelão, seja lá o que for, uma operação carne fraca da Polícia Federal, que talvez seja a maior operação aí que a Polícia Federal já fez. E em cima disso, cara, queria saber de vocês, o que vocês acharam aí das coisas que vocês leram, das coisas que vocês ouviram sobre essa questão da operação carne fraca.
Assim como a Anastácia, eu vejo pouquíssimo televisão. Aí o primeiro contato que eu tive com o assunto foi no WhatsApp, né? A galera zoando, colocando hambúrguer com papelão, a churrasqueira com espeto e papelão. Eu, pô, que é isso? Depois eu, né, fui ler, pesquisei, cara, e é uma operação que já tá acontecendo há 2 anos, né? Eles estão investigaram bem isso. E que, cara, mais uma vez, assim, a gente fica estarrecido, né, cara? Cara, como é que uma coisa dessa, né, cara, acontece? Né?
Como é que uma coisa assim machuca tanto?
Toma conta de nosso ser, né? Porque vai pro nosso organismo. Não, cara, mas assim, é mais uma coisa bizarra, cara, no Brasil que acontece. Porque, cara, é o dinheiro, né, cara? A qualquer custo, acima de tudo, acima da saúde, né, das pessoas. Cara, sinistro.
Será que eles não pensam, Marreta, que tipo assim... Será que esses caras não pensam que a família deles comem também essas carnes adulteradas, seja como for? Que, cara, não é possível que pessoas façam isso. Aconteceu, assim, a gente também não pode ser leviano em esquecer de coisas históricas, né? Aconteceram não só no Brasil, mas, por exemplo, na Inglaterra, se eu não me engano, em 2013, 2011, uma coisa assim, tivemos um problema com relação à carne de congelada, né? O problema de carne congelada na Inglaterra, que ficou sabendo que eles estavam fazendo, vendendo, como se fosse carne bovina, carne de cavalo, né? Principalmente só para produtos congelados, né? E se sabe que na Europa, a venda de carne congelada, a venda de carne de produtos congelados, né, para consumo direto é muito grande, é absurdo. Então, tipo assim, depois que ficou sabendo dessa situação, se criou um grande problema com relação ao Reino Unido. Então, tipo assim, não é exclusividade do Brasil, entendeu? Se na época da vaca louca já diziam que a gente tinha, houve a preocupação com relação à forma de como a gente conduzia a carne. E imagina agora com essa situação, né? E olha que a vaca louca nem foi criada pelo Brasil.
É, você vê, né, cara? Pra dar ganância, a União Europeia já barrou a carne, já suspendeu. A China também, a carne que chegou até lá tá parada. Chile e alguns países da América do Sul. Acho que não sei se é apenas o Chile, mas... Enfim, cara... E eu li também que pouco tempo atrás tivemos um problema também com carne e que para carne voltar, né, a ser comercializada, né, normalmente demorou 3 anos, cara, né, para ser esquecido o episódio, né, gerar aquela confiança de novo.
Olha, galera, eu também fiquei sabendo da notícia primeiramente através dos memes, sabe? E depois eu fui pesquisar para saber por que aquele meme lá do papelão existia, aí que eu fui ver o que estava acontecendo. Assim, desde então eu tenho visto algumas opiniões diferentes, assim, né, opostas. Claro que é uma parada completamente antiética e totalmente, assim, absurda você ter esse tipo de situação. Vocês levantaram a pergunta, né, como é que pode fazer uma coisa dessa, e a resposta é uma só, é capitalismo, né, porque não importa o que a minha mãe vai comer, né, o que meu filho vai comer, importa que eu tenha lucro, a questão é essa, né, o lucro tá acima da ética e é assim que funciona mesmo, o capitalismo, fazer o quê? É o sistema da economia que a gente tem. Agora, quanto aos fatos que foram divulgados, eu li algumas notícias no sentido de que, assim, muito do que foi divulgado não era verdadeiro e também tinha sido divulgado de uma forma que não era verdadeira. Eu não vou saber dizer se é realmente verdade ou não, mas eu tenho visto algumas notícias nesse sentido, de que eles divulgaram que a carne estava adulterada como se fosse toda a carne do Brasil, e na verdade eram alguns frigoríficos pontuais, né, que não eram a totalidade de frigoríficos daquelas marcas.
21 frigoríficos somente.
Uhum. Quanto, sei lá, de quantas centenas, não sei.
Se não me engano, são 900, 800.
Pois é.
E alguns estados também. Rio de Janeiro não rolou isso.
É engraçado isso.
É. E aí as pessoas estão questionando até que ponto esse escândalo, né? E aí eu lembro do Chomsky nessa hora, porque são as estratégias da grande mídia, né? É, esses escândalos não surgiram numa hora muito oportuna para desviar a nossa atenção.
Exato.
De outros assuntos que estão sendo discutidos e que, assim, são... qual é a palavra que eu posso usar? São imediatos e são, assim, extremamente prejudiciais pra gente, né? Como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a reforma do ensino médio. Spoiler. E outros tantos que a gente vem debatendo, e aí veio esse escândalo da carne, que tá ganhando uma proporção que, pelo que esses críticos estão falando, não tem. Ela não tem de fato, né? Como uma estratégia da grande mídia, da publicidade, para tirar a atenção da população desses outros assuntos que também são muito, muito graves.
Mas é engraçado, Anastácia, eu não digo nem que seja com relação à estratégia da grande mídia, porque realmente não é ela quem escolhe é ela quem escolhe, sim, a agenda daquilo que vai ser falado, posto como mais importante. Mas eu acho que pela imediatividade da coisa, entendeu? Tipo assim, porra, isso é de suma importância, principalmente para um dos principais produtos de importação brasileiro. Então, tipo assim, realmente, se foi uma jogada midiática feita pelo governo para diminuir a visão de certas coisas que são importantes, que estão sendo discutidas e para a população não olhar, não é a culpa da mídia.
Olha, como vocês mesmos falaram, há 2 anos que isso vem acontecendo, certo? Podia ter sido falado 2 anos atrás ou 1 ano atrás.
Mas
por que
aí
agora?
A investigação que decorreu.
Sim,
agora.
Então, como a investigação também poderia ter esperado mais 6 meses. De repente, até para descobrir mais frigoríficos ou mais adulterações nas carnes. Ou de forma a não espalhar de tal forma que fosse queimar o filme do Brasil lá fora em relação às exportações de carne, por exemplo.
Mas será que aí que entra a questão? Minha questão é midiático ou governamental essa situação? Esse efeito de jogar agora essa...
É redundância, né? Midiático é governamental. A gente sabe, e não tem como negar, como o próprio Chomsky falou pra gente, né? Que... a estratégia da mídia é a estratégia de quem está no poder. Certo?
Certo.
A gente sabe que a mídia no Brasil, ao menos no Brasil, com toda a certeza, a mídia recebe verba pública e essa verba é negociada, se não me engano, anualmente. Né? Talvez você saiba porque você é da área. A gente sabe que existem também
subsídios. Mas hoje em dia é mais publicidade do que realmente ajuda.
Mas a gente sabe que isso influencia. E a gente sabe também que o dinheiro que a mídia ganha se aliando ao governo, se alinhando ao governo, não é apenas uma verba, né? A gente sabe que existem outras combinações ali dentro. Como a gente sabe, por exemplo, que tem pessoas da política que são sócios de pessoas das grandes mídias e de empresas e de negócios e de apartamentos e de sítios e de fazendas. A gente sabe que as pessoas estão associadas em vários outros níveis. Filhos casando com filhas, sobrinhos casando com sobrinhas, né? A gente sabe que eles estão envolvidos de outras formas que não aquilo que é meramente previsto em lei, pelo regulamento. A gente sabe que eles têm uma relação promíscua em vários níveis, né? E a gente sabe que, em termos de plano de poder, eles também estão alinhados, né? E a gente sabe que se eles estão alinhados também nessas relações, vamos dizer assim, mais pessoais, mais íntimas, não formais, que a cordialidade do brasileiro faz a gente, né, dar o nosso jeitinho de ajudar o nosso camarada, certo? Agora, quando a gente tem muito poder, a gente ajuda ele na proporção do poder que a gente tem.
Mas não seria... Você falou sobre a questão do fato de ser capitalismo e não ser um outro tipo de... Como que seria isso? Política? Outro tipo de...
Sistema
visão,
econômico?
Sistema econômico. Ah, não seria uma questão de mal-caratismo do ser humano, não somente uma questão de capitalismo, porque
esse.
Coisas... É, porque na verdade pode... Quem te garante que, por exemplo, a China, como sendo socialista, não tenda a fazer alguma coisa? Quem disse que, por exemplo, na União Soviética não tenda a ter alguma coisa que tenha sido, tipo, adulterada para que possa até fornecer mais, sei lá. Mais que você diga que não é um lucro que eles visem, mas mesmo que seja até mesmo a produção para aumentar o valor da produção, aumentar a produção...
Gente, é, a China não é socialista, pô, sei lá desde quando, né? Talvez nunca tenha sido.
Então vamos lá.
Vide
então
a quantidade de coisas chinesas. Mas tá. É, eu não sei se você já ouviu falar sobre a questão da psicopatia no mundo contemporâneo, né? É, a gente sabe, eu só tô dando um exemplo aqui pra ilustrar, tá? É, a gente sabe que a psicopatia é um. Enfim, é um elemento de personalidade, eu não vou dizer assim, um distúrbio, porque psicopatia não é algo que possa ser curado, certo? É uma condição da pessoa que ela tem problemas em ter empatia com os outros, ela não se coloca no lugar dos outros, logo ela se coloca à frente de tudo, o que ela sente, o que ela quer, as vontades dela à frente das necessidades dos outros. Ela vai fazer aquilo que ela vai se sentir bem, ainda que isso custe...
Resumindo, mal-caratismo.
É o que a gente chamaria de mal-caratismo, mas a gente sabe que a psicopatia não é porque a pessoa voluntariamente queira fazer necessariamente o mal, mas ela não quer se fazer o mal, não importa o que ela precisa fazer para se dar bem, né? Isso em várias formas, é um dinheiro que você peça emprestado, é no futebol, é na política, é assassinando alguém, eu não sei, tá? A psicopatia, ela pode se manifestar dependendo da pessoa, do histórico da pessoa, de N formas. Só que assim, atualmente a gente fala sobre a questão de como esses traços característicos de uma pessoa que é psicopata, sociopata, eles são valorizados na sociedade atual. Do tipo assim, de você ser frio, de você não se importar com essa questão da empatia pelo outro, né?
Então,
de você visar o seu bem, a sua conquista e passar por cima de quem quer que seja para atingir os seus objetivos. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, ganância do ser humano, eu acho que assim, é muito difícil a gente falar em natureza humana. Eu não sei o que a gente nasce programado geneticamente, biologicamente para ser, nem aquilo que fazem da gente devido ao nosso contexto, certo? Não tenho como afirmar que tal coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O que eu tenho a dizer é que, ainda que não sejamos todos psicopatas não todos sejamos, né, tenhamos essa questão de não ter empatia e não se colocar no lugar do outro, eu acho que a nossa sociedade, nosso contexto atual, que é um contexto capitalista, e principalmente no Brasil, que, enfim, são outras questões piores ainda, valorizam esse tipo de característica.
Pegando isso tudo que você falou, eu li que toda essa investigação foi deflagrada depois de uma denúncia de um fiscal que foi punido pelos seus superiores porque ele não quis participar do esquema. Não sei se vocês leram isso também. Aí pra você ver, cara, que coisa também, né? Poxa, o cara cumprindo ali com o seu trabalho de fiscalizar, né, as condições sanitárias, né, dos alimentos. O cara, ele foi punido por não ter participado do esquema da galera. Assim, tem tudo a ver com isso que você tava falando, tudo a ver mesmo.
Mas aí, quando a gente fala dessa coisa da ganância, ele não seria ganancioso em qualquer outro sistema econômico? Olha, até poderia ser, mas a gente está num sistema econômico que valoriza a ganância. Então, assim, acho que mesmo que você não seja ganancioso, ou você entra no esquema, como você falou, ou você vai fazer o quê?
E vamos esperar para saber para onde que vai parar, até onde vai essa investigação e o que, que vai acontecer aí. Pra frente, né? Pro Brasil e pra gente.
Tem sido tudo muito negativo.
A verdade seja dita, a Anastácia se saiu privilegiada, né? Porque não come carne, né? Só não come carne vegana.
Não corre risco.
Ah, tô correndo, tô comendo carne aberta. Tudo na promoção no mercado. Tô comprando altas bandejas de frango com papelão agora. Continuo vegana, né? Tô comendo papelão.
Uma das mais relevantes amostras de união entre estudantes e sociedade foi vista no ano passado. Para quem não se lembra, a ocupação das escolas públicas feita por estudantes em protesto à reforma do ensino médio e a PEC 241 marcou o ano dando uma aula de organização e civilidade dos jovens de todo o Brasil. Segundo a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UBS, a ocupação se deu em 1.022 escolas, instituições federais e 4 núcleos regionais de educação, sendo a maior concentração de ocupações no estado do Paraná, com 851 ocupações. No Rio, apenas 7 ocupações foram registradas. Segundo informações, os estudantes se organizaram de maneira espontânea, sem a participação de grupos políticos. O que os estudantes queriam de fato era chamar a atenção da sociedade sobre o não debate da reforma no ensino, que, segundo especialistas, o projeto adotado pelo governo é baseado em um projeto de 1996, considerado muito atrasado para os dias atuais. Além do mais, as mudanças previstas impactariam nos professores, que não vão precisar de diploma na área em que vão dar aula, na flexibilização de metade do currículo básico, o fim da obrigatoriedade de algumas matérias como educação física, artes, sociologia e filosofia. Isso o governo, no caso, já voltou atrás. Incentivos para aumentar as escolas como o ensino integral, entre outras mudanças. Enfim, a PEC 241, que por si consiste em medidas que vão limitar os gastos por pelo menos 20 anos, que impactariam na melhoria da educação, já que impediriam os ministérios de investir até melhorar a taxa da inflação. Então, meninos, com essa introdução mais ou menos, a gente pode meio que saber para que norte tinha essa reforma. É uma jogada política pela situação em que a gente está passando, né? Um governo que não foi votado, né? Que quer mostrar serviço, né? Essa reforma já começou muito antes. O pedido de reforma já estava sendo avaliado muito antes, já no governo Lula, pelo que mal me lembro, né? Passou impune no governo Dilma, no primeiro ano de governo Dilma. E agora, com o Temer assumindo, ele decidiu implantar isso como uma das suas plataformas. Particularmente, eu acho que ele quer deixar sua marca de governo nesses tempos, entendeu? Para que ele possa ficar marcado como o reformista da educação.
Olha, eu não vejo essa imposição do que ele chama de reforma no ensino médio, que eu não considero reforma, eu considero um desmonte do que restou do ensino médio. Não vejo como jogada política para mostrar serviço, não. Eu vejo como um atendimento de uma demanda de setores do mercado, da indústria, enfim, que não os interesses das pessoas diretamente afetadas com essas mudanças, né? O projeto, a ideia de reforma, eu não vou nem dizer o projeto, tá? Vou falar assim, a ideia de se modificar o ensino médio, né? Já vinha de muito tempo, né? O ensino médio foi modificado era para ter sido modificado nos primeiros anos do governo Lula. Eu lembro porque eu estava no ensino médio nessa época e até hoje eu tenho uma camiseta que eu ganhei escrito você agora também fará parte do novo ensino médio. Eu ganhei na minha escola e com o anúncio do diretor da escola dizendo que nós seríamos a primeira turma. Aí no meio do ano o discurso mudou. Não, ano que vem vai começar o novo ensino médio, né? E assim, de lá para cá a gente viu algumas coisas mudando, principalmente no âmbito estadual. A gente viu a criação de escolas técnicas que até então não existiam, não dessa forma, né? Um processo bem lento e tal. A inserção de disciplinas que já tinham sido obrigatórias e foram retiradas na época da ditadura militar, né? E foram lentamente retornando após a volta da democracia no Brasil. E a exigência desses setores, né, de profissionais dessas áreas, a exigência de que essas disciplinas voltassem para a escola, pela importância, e uma implantação capenga delas, né? E aí, quando finalmente elas estavam conseguindo realmente garantir o seu espaço, se estabelecer aos trancos e barrancos, mas menos pior do que no início, né? Surgiu essa, já no governo Dilma, voltou-se a discutir a questão de modificarmos o ensino médio, porque ele não estava dando conta do que era para dar conta na sociedade atual, blá, 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 blá. Nessa época, se considerou também que fossem retiradas algumas das disciplinas que tinham sido reinseridas, sociologia, filosofia, e se questionou algumas coisas do currículo, sofreu uma enxurrada de críticas na época, e assim, morreu o assunto, né? Porque foi uma ideia que foi meramente mencionada, foi apenas citada. E aí, com a queda da Dilma, né, com o neo-golpe e a entrada do Temer, ele impôs essa coisa que ele chama de reforma, né? Que, na verdade, é uma reforma realmente da época dele, porque, assim, ele é uma pessoa que é antiga, né? É uma pessoa idosa e, na época de quando ele era jovem, realmente a escola era assim. Aí ele deve estar achando que é uma escola adequada, porque na época, né, as pessoas mais velhas têm essa coisa. Não, porque na minha época, porque realmente na época dele a escola era desse jeito que ele tá falando, né? Com um número mais limitado de disciplinas, né? Que restringiam a amplitude do conhecimento do aluno, que você não oferece para ele mais possibilidades dele conhecer outras coisas, né? Alguns elementos de escola técnica que realmente eram extremamente capengas, porque a gente veio durante vários anos nesse sistema e a gente sabe que não funcionou. Tanto que a questão do ensino técnico foi modificada depois, né? Aqui no estado do Rio, com as FATECs, foi um outro enfoque, uma outra abordagem do ensino técnico. Esse ensino técnico velho que ele está resgatando e chamando de reforma, né, não deu certo. E eu não vejo isso como mostrar serviço, até porque isso não foi minimamente debatido e nem exposto, isso foi imposto. Simplesmente apareceu um dia e falaram que iam mudar o ensino médio, não perguntaram a ninguém, não perguntaram a nenhum aluno, a nenhum professor, a nenhum especialista em educação, absolutamente ninguém, se era viável pedagogicamente e financeiramente também, de fazer essa coisa que ele chama de reforma, e ele simplesmente vai fazer. Bom, aí vamos ver, né? O que vai acontecer?
Essa reforma do ensino médio, ela entrou com uma medida provisória, né? O que, assim, o que eu li é que entrando com uma medida provisória impossibilitou a discussão, né? Os especialistas. Mas uma coisa que eu penso é o que a gente quer como educação, né? O que a gente quer como educação? Eu vi um filme documentário do Michael Moore chamado O Invasor Americano, que falava do sistema educacional dos Estados Unidos e comparando com o mundo inteiro, em especial a Finlândia, que é um país muito avançado, né? O método deles, assim. Aí você pega, né, o ensino médio, que apenas matemática e português são as disciplinas obrigatórias, né, para todos, comum a todos. E você tendo como optar área de linguagens, acho que tecnológicas, ciência da natureza, ou o ensino profissionalizante. Aí tu pensa, pô, o cara, ele tá com seus, né, normalmente o cara tá entrando no ensino médio com seus 14, 15 anos, né, que é uma época que o cara, ele tem muito ainda pra aprender, pra aprofundar, pra se construir como indivíduo. E pelo menos eu penso, né, pra mim, que acho que todas as disciplinas, português, geografia, história, todas elas são muito importantes pra essa galera. E aí o cara, ele tem, né, agora, né, com seus 14, 15 anos, ele tem se quiser, né, ele tem a oportunidade de simplesmente fazer português, matemática e as matérias profissionalizantes. Aí tu pensa, cara, será que é a melhor formação mesmo? Será que é o que a gente pensa sobre o ensino? Será que a gente tem que enfatizar só o profissional, só o mercado de trabalho, só o que o cara vai ser quando, né? Será que o ensino é só isso? Ou é a construção do indivíduo, do questionamento, crítica dele? Isso que eu menos gostei, né? Que eu mais, vamos dizer, desaprovei, né, dessa reforma.
É, importante, você falou, né, essa questão da formação do indivíduo enquanto cidadão, assim. Eu lembro que quando eu entrei no ensino médio, a minha camiseta dizia exatamente assim: o ensino médio agora é pra vida. Que a ideia naquela época era você conseguir, né? Como a gente até hoje fica perguntando, pra que que eu vou usar a fórmula de Bhaskara? Né? Nunca aprendi isso, nunca usei. É, a ideia era pra gente, era que a gente conseguisse sair do ensino médio sabendo pra que aquilo ali que a gente servia, né? Fazer uso daquilo no nosso dia a dia, aplicar aquilo na nossa vida pra alguma coisa, né? Também do ensino médio, de oferecer conteúdos que fossem mais pragmáticos e assim, te fizessem entender pra que aquilo servia, né? É, durante todo esse tempo, vem se tentando fazer, concretizar isso, né? E durante todo esse tempo, vem se acreditando nessa premissa, que a ideia do ensino médio é você fazer isso, né? E o que essa reforma, entre aspas, vem trazendo é que tudo isso é uma grande mentira, jogando toda a ideia de construção do cidadão para escanteio e a formação do peão, né? É, eu acho que também, eu não sei se eu estou me adiantando aqui nos assuntos, mas é importante a gente falar que a propaganda oficial, né, é da opção, é opção, opção, você vai escolher, você vai poder optar, você vai ter um currículo flexível. Mas não existe opção quando você é obrigado a escolher. Opção é quando você pode ou não. Agora, se você é obrigado a abrir mão de uma série de disciplinas em prol de outras, você não tem opção. Você sendo obrigado a eliminar a matéria do seu currículo. Você vai escolher quais que você vai eliminar e que você nunca vai ter na sua vida, porque para você ter de novo, você vai ter que cursar o ensino médio de novo. Você não pode pedir, né, como a gente faz na faculdade, eletiva, nem pedir, como é que chama? Reintegração? Quando você termina e quer voltar sem fazer o vestibular. Você não pode fazer isso. Você vai ter que cursar tudo de novo. E quem tem tempo para fazer isso?
É, como você falou, né? Antes, o meu pai falou do Temer, né? Um cara antigo. Meu pai também é um cara antigo, ele tem 63 anos. Na época do ensino médio, ele queria ser médico. E ele já conversou comigo e disse que na época dele, né, ele só tinha aquelas matérias de biomédicas, né? Agora, será que pro nosso mundo de hoje, né, a nossa realidade, né, que você, cara, você tem que ser antenado e sacar muita coisa. Não é só para profissionalmente falar, não, mas como pessoa. Cara, é muita informação, muita coisa que a gente tem que ter capacidade crítica e de construir coisas em cima disso. Não é o melhor caminho mesmo, né? Isso, você, cara, você tem que eliminar matérias, disciplinas, pra fazer outros.
Eu vou ler aqui pra vocês o que, que a emenda, resumidamente, do ensino médio prevê, né? E isso, no caso, que eu vou falar agora, tá dentro do portal Brasil, que foi publicado no dia 23 de setembro de 2016. A proposta prevê que as escolas passem para período integral. O currículo deve ser dividido entre disciplinas obrigatórias e optativas. O ensino médio no Brasil vai passar por uma reformulação para reforma e melhorar a qualidade da educação. Ao longo de 2 anos, o governo vai investir em 1,5 bilhão para converter escolas para o ensino integral. Pela programação do Ministério da Educação, a mudança começará a partir do primeiro semestre de 2017 até o fim de 2018. A meta é de ter 500 mil jovens em escolas de tempo integral. Mais do que o tempo maior, o objetivo é ajudar o estudante a se desenvolver mais plenamente. Para a mudança ocorrer, as secretarias estaduais de educação devem iniciar um número de escolas para participar do programa. Cada unidade que aderir ao projeto vai receber 2 mil por aluno ao ano. A mudança será feita por meio de medida provisória. O texto diz que a disciplina de base no comum continua a existir, mas a grade será definida pela Secretaria de Educação do Estado. Resumidamente, já estão deixando mais ou menos aqui qual é a questão do processo, né, que vai ocorrer e as regras de como vai ocorrer. O que me chama a atenção com relação a isso que eu acabei de ler é a questão de investimento, sobretudo, né? Ele diz, e o tempo que vai começar, que diz que vai começar a partir de 2017, primeiro semestre de 2017. Anastácia, você que trabalha na rede de ensino pública do estado do Rio de Janeiro, já viu alguma escola começar com esse projeto agora em 2017?
Olha, o primeiro semestre já estava, bem dizer, acabando, né? Já estamos em abril, quase, e nada aconteceu. O secretário de Educação do Estado já disse que não tem dinheiro para fazer a reforma, né? Eu sei que a ideia do governo federal não é implantar o horário integral em todas as escolas do Brasil, mas em boa parte delas, né? No caso do Rio, com tanto que se fala em crise do Rio, que nós estamos sem dinheiro, né? Estamos fazendo as tripas coração para pagar o salário dos servidores e tal, retirando serviços essenciais dentro das próprias escolas, como, por exemplo, porteiros, inspetores, pessoal terceirizado, manutenção das escolas. Eu acho difícil que se consiga construir 3 vezes mais escolas do que deveria ter numa escola com funcionamento normal de 3 turnos, né? A não ser que sejam, assim, pouquíssimas escolas modelo, ou a reforma faça uso das escolas modelo que já existem aqui no Rio de Janeiro, que muitas delas são tem uma parceria aí com empresas privadas, né? A gente tem escola que tem como se fosse um patrocínio, não sei como é que a gente diz, né? De empresas de telefonia e de outras assim, e aí elas têm mesmo um esquema diferenciado, né? Inclusive elas têm até prova de admissão, embora eles sejam da mesma rede, da mesma Secretaria Estadual de Ensino, né? Elas são diferenciadas dentro da própria rede. Mas fora isso, eu acredito eu que a qualquer momento, se eles quiserem, eles poderão mudar qualquer coisa, ainda que não tenha absolutamente nenhuma estrutura.
Eu acho que a ideia, no caso de ser uma reforma provisória, é que eles possam, no caso, mudar isso a qualquer momento, porque não tem nada que possa fazer com que eles mudem.
Sim, mudar a qualquer momento sem mudar. Você entende?
Entendo.
Falar Entendi. Que vai mudar e que mudou e não te oferecer a base material para essa mudança. Por exemplo, um ponto que você colocou aí é que, né, que vai ficar a cargo das secretarias de educação para definir essas matérias. E já também foi dito que vai ficar a cargo das secretarias de educação definir quais áreas de especialização serão oferecidas.
Então, para cada local vai ser uma área específica. Por exemplo, a rede rural vai ter maior...
Não necessariamente. Se a Secretaria de Educação do seu estado, né, no caso são os estados que coordenam os ensinos médios, né, só quiser oferecer uma especialização, tudo bem, ela vai poder. Então, todos os jovens do estado, sei lá, de raio que o parta, vão ser obrigados a escolher... Né? Mais uma vez, o paradoxo da escolha de uma opção só, né? A escolher a única opção possível, que vai ser aquela que vai ser oferecida. Então não existe escolha. Isso para os alunos da rede pública, tá? Porque os alunos da rede particular, o ministro já veio a público dizer que elas não serão obrigadas a fazer isso.
Até porque não faz sentido, né?
Faz, porque o ensino médio é para todos. O currículo é nacional. Se existe um currículo nacional, a ideia é seguir a base curricular nacional, né? Estão fazendo uma base curricular comum para o Brasil. Se a ideia é essa, então todo mundo deveria fazer a mesma coisa. Mas se
Mas
ele já...
Mas a questão, o problema é a adaptação, já que as escolas particulares não possuem, né? Vamos botar assim, o dinheiro que o governo determina...
Então, não... possuem. O pior é que as escolas particulares, elas recebem subsídio, sim. Sério? Sim. Claro que elas não são assim, digamos, entre as sustentadas, entendeu? Elas não são mantidas integralmente, mas as escolas particulares, elas recebem. A educação privada recebe subsídio governamental também. Principalmente as escolas assim, confessionais, existem algumas instituições especiais nesse sentido. Mas. Só porque não recebem verba do governo não significa que não devam agir como ele está dizendo, que se o plano de ensino médio vai ser esse, por que vai ser diferente para quem tem dinheiro?
O incentivo talvez que eles estejam dando para as secretarias fazerem esse tipo de mudança, de R$2.000 por cada aluno, a cada ano...
Que não é um incentivo, isso chama suborno. O que é um suborno? É uma peita? O que é uma peita? É isso. É uma chantagem? Né?
Não é chantagem porque tá dentro do...
Só porque, né, tá escrito na lei não significa que não seja. É uma chantagem oficializada, né? Porque eles podiam dar R$2.000 por aluno por ano sem fazer reforma. Olha só que diferença ia fazer no nosso ensino se meramente eles quisessem dar essa verba em troca de nada. Em troca de você continuar tendo um ensino decente. Aí dava pra ter um ensino decente, acredito eu.
Eu achei interessante isso que você falou sobre o ensino privado, porque eu fico pensando, realmente os caras, eles não vão deixar de estudar essas disciplinas. Eu duvido que o estudante do Santo Inácio, né, ele deixe de estudar, né, geografia, história, sociologia.
Cara, o pior é que eu nem penso nisso. Eu penso nas escolas menores, né, escolas particulares menores, que não tem, por exemplo, filosofia, que não tem sociologia. Como
todas
é que
têm. Todas têm que ter, porque é lei.
Cara, eu não sei.
Tem, tem.
Espero que sim.
Todas
eu
são...
não estudei sociologia nem filosofia no meu segundo
Você
grau.
Não estudou porque na sua época não era lei. Depois que nós terminamos o ensino médio, o ensino de filosofia e logo em seguida de sociologia tornou-se obrigatório nos 3 anos do ensino médio. Logo, todas as escolas de ensino médio, particulares ou públicas, são obrigadas a darem aula de oferecerem aula de sociologia e filosofia obrigatoriamente. Todos os alunos precisam cursar, então todos os alunos do ensino médio estudam, exceto de uma escola que eu já trabalhei em outras épocas, que eu não sei porquê, acredito que alegando autonomia universitária, não tinha nos 3 anos sociologia e filosofia, mas aí já são outros assuntos, né?
Coisa, se o cara quer fazer o ensino médio para se profissionalizar, um curso técnico, ele, cara, pode fazer. Agora, o cara que não deseja, o cara, né, não deseja se profissionalizar rápido, o cara que quer cursar uma faculdade, o cara que quer concorrer a uma, né, uma carreira tradicional, ele sai em desvantagem com o outro concorrente da escola particular, né?
Naturalmente já sai em desvantagem, né? Porque o pessoal do ensino é um pouco diferenciado quando você tá numa escola particular. Mas é isso atualmente, você já não acha isso?
Você tá legalizando a desvantagem,
é,
né?
Exatamente.
É, e outra coisa que você falou, a Anastácia falou também no início da conversa, é, né, da época da ditadura e tal, eu tava lendo um artigo falando sobre educação nessa época, e que a gente vê algumas semelhanças, né, cara? Porque na época, né, havia um crescimento econômico, né, indústria, crescimento industrial, e a galera tinha que ser formada, né,
para atender a demanda do crescimento
do mercado,
da indústria,
né?
Isso.
E assim, é muito parecido, né? É muito parecido isso.
Mas assim, com relação à parte técnica, Marito, eu não consigo conceber que o estado do Rio de Janeiro consiga fazer um bom trabalho com relação a essa parte técnica. Eu sou formado em eletrônica, além de jornalismo, mas, cara, a parte de eletrônica, embora não tenha sido feita no FITEC da vida, tenha sido particular, mas eu sei que a parte de implantação, de fazer, no caso, transformar uma escola comum em uma escola de ensino profissionalizante, de um segundo grau técnico, é absurdo. Você precisa investir muito para fazer esse tipo de coisa, entendeu? E a gente percebe que, por exemplo, na FITEC não tem tanto recurso, né, por exemplo, já que são poucas FITECs, para se dar ao luxo de fazer isso em, sei lá, quantas escolas eles vão querer implantar esse tipo de ensino. Como é que você vai transformar escolas comuns em escolas profissionalizantes ou técnicas? Entendeu? Eu fico receoso com relação a isso, já que vai ser implantado, já que já bateram o martelo.
Né? A questão é que, pelo menos o que eu entendo do ensino profissionalizante que essa reforma trata, é um ensino profissionalizante que a gente teve até meado final, praticamente final dos anos 90, né? Meu irmão, que é um pouco mais velho do que eu, ele estudou, fez ensino médio técnico na escola dele, que era estadual, e de contabilidade. Era administração, contabilidade, secretariado, eram carreiras assim, que você não precisa de equipamento, né? E outro detalhe também que está previsto pela reforma, tá? Eu não sei se está escrito no texto de forma clara, mas isso já foi dito também pelas autoridades que defendem a chamada reforma. Que você, estudante, poderá usar como crédito da sua parte técnica do ensino, né, das suas disciplinas técnicas, o trabalho. Se você faz trabalho, faz estágio, você vai poder abater as suas horas, né, para completar aí o seu curso. Aí, quer dizer, quem garante que o seu emprego, de fato, é na área do técnico que você está escolhendo? Se me oferecerem um técnico desses que eu não preciso de equipamento, como, por exemplo, administração, né?
Já tá bastante
assistente
inflado,
administrativo.
E é já bastante
não,
inflado.
Que seja, alguma coisa assim, né? Ou que precise de equipamento que hoje em dia é fácil do governo conseguir, que é, sei lá, alguma coisa da informática, entendeu? Você consegue computadores, assim, é mais fácil do que você pegar equipamentos pesados e tal, de outros tipos de curso técnico, né? Quem garante que o garoto ou a garota vai estar trabalhando naquela área? Quem garante que ele não vai estar, como é a realidade aqui da Zona Oeste, né, do subúrbio do Rio de Janeiro, que ele não vai estar empurrando um carreto do mercado e ele vai pedir pro dono do mercado assinar uma declaração de que ele está fazendo um estágio na área do técnico?
Não, mas aí a gente vai entrar em outro celeuma.
Não vai entrar em outro. A gente vai discutir a realidade. Porque se eles abriram essa possibilidade, eles simplesmente vão fazer vista grossa para isso acontecer. Porque se não fizessem, eles iam exigir que o garoto fizesse o técnico dentro da escola. E não abatesse as horas dele com coisas que ele consegue fora, que sabe-se lá a procedência.
Então, vamos tentar entender um pouco disso. Eu peguei aqui mais ou menos o resumo lá no Portal Brasil. Das principais, né, questões que estão rondando essa reforma. Por exemplo, aqui na parte de aplicação gradual da carga horária, né? A carga horária mínima atual é de 800 horas. Em 3 anos, vamos botar dessa forma, será gradualmente ampliada para 1,4 mil horas, ou seja, 1.400 horas. O Plano Nacional de Educação prevê para 2024, até 50% das escolas atendidas pelo ensino integral e 25% das matrículas do ensino fundamental dentro do mesmo modelo. Ou seja, a minha esposa, que já trabalha numa escola que já é integral, já vive essa realidade. É uma das coisas que ela... mas aí, no caso, é o ensino fundamental, né? Mas uma das coisas que ela mais vê é que as crianças passam muito tempo dentro de sala de aula. Não existe, no caso, um plano que façam com que eles façam algum tipo de trabalho que seja fora, extra sala de aula. Não existe fisicamente na escola hoje alguma coisa que faça com que eles se desapeguem daquela obrigatoriedade de estar dentro de sala de aula. Até porque são muito, muito pequenos, são adolescentes ainda. Então você imagina pegar esses adolescentes e enfurná-los dentro de sala de aula por, sei lá, quase 8 horas, né? Já que a gente já reclama que o trabalho de 8 horas é bastante desgastante, você imagina ter que receber, para aqueles que querem, informações durante praticamente 8 horas.
Isso que você falou sobre o ensino integral, sobre algumas escolas que gradualmente... né, vão se tornando escolas integrais. O que eu li é que na MP, né, não torna isso obrigatório, de tornar as escolas integrais. Isso não é obrigação do Estado. Eu também li que, assim, atualmente são apenas 5%, né, das escolas são integrais. A meta, vamos dizer assim, é 25%. Agora você falou uma coisa interessante. E eu, assim, lembrando do filme, do Invasor Americano, e lembrando da educação lá na Finlândia, né, que a educação é vista de uma outra forma, não apenas com exames, múltipla escolha, essas coisas. Aí eu me perguntei se o Brasil está preparado para isso, né, para uma escola integral. Porque, cara, a gente que trabalha em escola, eu trabalho na chance de trabalho, a gente sabe que é inviável o cara, a não ser o vestibulando, ou o cara que tá no nono ano, quer entrar pra uma escola militar ou técnica, o cara vai ter que ter uma dedicação maior pra fazer o exame. Como segurar um garoto de 11 anos, né, lá do sexto, sétimo ano, dentro de sala? Né, assim, alguma coisa atrativa, uma coisa que seja atrativa e que desenvolva, né, também a criança.
Essa coisa do ensino integral, assim, o que me preocupa mais em relação ao ensino médio é não pensar a realidade brasileira. Porque quando a gente fala assim, a gente quer tornar o ensino integral em sei lá quantos por cento de escola, parece que os jovens do nosso ensino médio são os jovens da Malhação. Sabe? Que realmente a vida dele se resume a tretas amorosas, fulano roubando o namorado da Beltrana e fulana rival da outrazinha e fulano dando soco no outro, sabe? E saindo de carro. E nas horas vagas eles estudam. Parece que a realidade do jovem brasileiro é a realidade que a gente vê na televisão, na novela, no seriado. Quando a gente sabe que grande parte dos jovens menores de idade, às vezes com 16 e às vezes antes disso, eles precisam trabalhar. E eles não podem ficar 8 horas dentro de uma escola, porque eles precisam trabalhar. Eles, de alguma forma, precisam. E muitas vezes trabalham fazendo bicos, empurrando um carreto, fazendo entrega, né? É o garoto que vai entregar coisa na farmácia, no mercado. Mas, às vezes, também é aquele jovem que tem um trabalho em horário de expediente. E ele só tem a noite para estudar. E a reforma não tem uma vírgula sobre o ensino noturno, sobre o ensino de jovens e adultos. Simplesmente, você não menciona uma realidade do Brasil. E, assim, não é uma realidade que está em vias de acabar, muito pelo contrário. Você simplesmente ignora, finge que não existe e vai continuar fingindo que ela não existe, porque até hoje a gente não tem uma definição exata de currículo e de método para a educação de jovens e adultos no Brasil. Não temos, assim, cada um faz do jeito que achar melhor, tá? E seja o que Deus quiser. E continua não tendo, quer dizer, você ignora uma enorme parte da população.
Eu tendo a dizer que com essa implantação, o ensino de jovens adultos tende a acabar. Porque não vai ter como você transformar a escola integral e logo em seguida já entrar com o EJA, né?
Justamente, ele não prevê a existência do EJA, o que vai obrigar as pessoas a fazerem aqueles famigerados cursinhos que a gente tinha antigamente para fazer um supletivo. E as pessoas não aprendiam absolutamente
fazer
nada.
Provão, vai fazer o provão, né?
Iam fazer uma prova e saíam da prova sem saber absolutamente nada, com o diploma na mão. Para quê?
É, pode falar. Pra
assim, só para contextualizar, né, o que eu tava falando, né, sobre os garotos de 11 anos, a gente tava, o tema do, né, do, da conversa de hoje é reforma do ensino médio, né, a Base Nacional Comum Curricular, que é o que norteia, né, essa reforma do ensino médio, também abrange a educação de, né, de crianças.
Fundamental, acho que isso.
Não, é só um detalhe. Aqui, assim, aqui a nossa realidade do Rio, né? É o nosso digníssimo prefeito que assumiu esse ano, ele já deixou claro, né, nas propostas dele enquanto candidato, que a ideia dele é trazer o ensino profissionalizante para as crianças. Você imagina crianças de 6 a 13 anos de idade já sendo ensinados a serem peões, né?
Ai, na moral, sabe a música que vem na minha cabeça agora? Você falando das crianças? We don't need no education. Caraca, vi na hora, mano.
Mas é exatamente isso. We don't need no thought control.
No dark sarcasm. É, com as mudanças, o currículo do ensino médio vai ser dividido em dois. Uma parte com disciplinas fixas, obrigatórias, e outra com optativas, nas quais o aluno poderá contribuir com uma grade adequada ao seu perfil e o seu próprio projeto de futuro. A secretária executiva do Ministério da Educação, Maria Helena Guimarães, afirma que o mais importante é que o ensino médio seja flexibilizado, substituindo o monótono e academicismo por um conteúdo mais leve e mais próximo da vida dos alunos. Aí ela diz aqui: o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino médio é igual para todos no Brasil e ninguém está aprendendo nada, lamentou a secretária em entrevista ao programa de educação no ar, da TV MEC. Ela diz aqui: o ideal é ter pelo menos a metade do ensino médio dedicada àquilo que é comum para a sua formação geral, como língua portuguesa, matemática e língua estrangeira. Conhecimentos gerais como história, geografia e filosofia. Na segunda metade, explica a Maria Helena, viria a flexibilização, quando o aluno poderia optar pela área de conhecimento de sua preferência, área de educação profissional, ou até escolher um curso técnico integrado, que lhe ofereceria um duplo certificado ao final. Flexibilização, né? Ele vai poder escolher no caso que ele quiser. O que me deixa muito receoso é que nós já temos uma grande discussão com relação ao jovem que acaba o seu segundo grau hoje e vai para a faculdade e tem que escolher uma carreira para a vida inteira. Já há essa discussão de que já que somos muito jovens, né, com 17 anos, quando se termina o segundo grau, se escolhe aquilo que se quer para a vida inteira, né? Se quer trabalhar, estudar para trabalhar a vida inteira. Então, estão colocando essa responsabilidade nas costas do pessoal, né, mais jovem ainda, né? O pessoal que está entrando no ensino médio lá com 15 anos de idade. O que vocês acham dessa ideia? Porque essa flexibilização, tanto essa questão de você escolher fazer as suas matérias optativas, como também a formação, né, do currículo geral, que seria o português, inglês e língua estrangeira, além da, né, de colocar a geografia, história e filosofia como parte do currículo geral, né, comum a todos eles. A Anastácia já balançou a cabeça dizendo que não.
Gente, para ficar bem claro, não existe obrigatoriedade das disciplinas de sociologia e filosofia. Não voltaram atrás. O que eles colocaram foi obrigatoriedade dos conteúdos de sociologia e filosofia, o que é diferente da obrigatoriedade das disciplinas. Significa que você, professor de português, você deverá abordar temas que anteriormente eram abordados nas disciplinas de filosofia e sociologia. Você, professor de história, pode também abordar temas e deverá abordar temas. Não significa que as disciplinas de sociologia e filosofia continuarão existindo. tá? Para deixar bem claro isso. Obrigatoriedade de conteúdo não é obrigatoriedade da disciplina. A disciplina continua não sendo obrigatória. Eles retiraram a obrigatoriedade do solo de filosofia, que foi a duras penas reconquistada após anos e anos de ditadura militar.
Eu também li que o profissional ele pode fazer tipo uma... Ele pode fazer uma complementação para ministrar outras disciplinas. Eu entendi isso, né? No texto.
É, até, assim, no Rio de Janeiro, isso já é meio que possível, né? No caso, você pode pedir para ser habilitado em outras disciplinas afins à sua. Por exemplo, um professor de história, ele pode ser habilitado em sociologia e filosofia, dependendo da carga horária que ele tenha tido durante a graduação dele de disciplinas que envolvam sociologia e filosofia, né? Aí tem uma carga horária mínima, você pode pedir habilitação se você tiver tido. Agora, o que parece que é previsto também pela reforma é a questão do notório saber, né? Em relação às carreiras técnicas, principalmente, mesmo que o professor não tenha... Mesmo que a pessoa, o profissional, não tenha licenciatura, que é o que te habilita como professor, ele poderá ser professor de ensino médio técnico, caso ele seja da área lá do ensino. Agora, outra coisa também que eu queria deixar bem clara. Toda vez que se ouve a palavra flexibilização, entenda-se como desmonte. Todas as coisas que a gente vê, a palavra flexibilização das leis trabalhistas, flexibilização do currículo, chama desmonte. Não existe flexibilização de nada, porque a flexibilização flexibiliza para um lado, nunca o lado mais fraco, nunca o lado do estudante, nunca o lado do trabalhador.
É, pegando o que o Flávio falou, né, daquela coisa da gente ser bem jovem para escolher uma carreira profissional, eu vou falar por mim, né? Pô, eu tive a mesma dificuldade, né, de escolher, de querer fazer vestibular, e tendo, assim... E tendo uma base, né, de disciplina, de conteúdos, cara, legais para compreensão de mundo, para compreensão das coisas. Né? Então, imagina agora o cara jovem e sem algumas disciplinas. Se antes já era difícil, você já tendo noção de várias coisas, imagina agora você sem o acesso... alguns conteúdos, assuntos, você saber, você ter ideia do que seja, sei lá, cara.
Se eu bem me lembro ainda das minhas aulas, né, de sociologia da educação que eu tive na faculdade, eu lembro que meu professor, ele falava sempre sobre, era o professor Máximo, o nome dele era Máximo. Ele falava sobre dois autores, assim, que até hoje, né, e hoje estando na escola pública, o tempo todo eu vejo, né, isso acontecendo na prática. Era o Baudelaire e o Stablé. Ele sempre levava as discussões a partir dos escritos deles, né, que eles falavam sobre o mito da escola pública una. Quando eles falam em escola pública, eles não estão falando de escola... estatal, não. Estão falando de escola pública que atende ao público, tá? Logo, as escolas privadas, particulares, também são públicas nesse sentido, porque qualquer um pode ir, no caso, desde que pague, né? Mas, assim, não é um ensino privado que a gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, de homeschooling, que as crianças aprendem em casa, ou com um professor particular, como já se aprendeu antes na história, né? Você não tinha sala de aula, colegas e professores assim, fora da sua casa, né? Se você tinha dinheiro, você tinha o seu professor, aprendia em casa, se não tinha, ficava sem aprender. Mas eles falam sobre o mito da escola pública una, né? Que muito se fala em, por exemplo, uma base nacional curricular comum, né, um norte para um ensino médio como um todo, porque todo mundo do Brasil inteiro, aí vem a secretária lá, como é que era o nome dela, que eu esqueci, falando que todo mundo no Brasil tem a
Maria
seu...
Helena.
A Maria Helena. Todo mundo aprende a mesma coisa, porque não, nós temos que flexibilizar, né, usando a palavra bonita da flexibilização. E eles falam que essa questão de que existe igualdade, apesar do currículo ser o mesmo, né, é uma grande mentira. A escola pública não é una, ela é claramente dividida entre a escola que atende às massas, aos filhos dos trabalhadores, e a escola que atende os filhos da elite, que serão formados para dar continuidade à elite pensante. E os filhos dos trabalhadores continuarão sendo formados para darem continuidade à massa de trabalhadores de trabalho braçal.
Elite pensante e dirigente.
Sim, pois é. E aí eles vão perpetuar essa divisão e perpetuar o mito de que a escola pública é una, porque é um mito. Quando a gente fala do que está acontecendo aqui, eu não sei se é porque, assim, eu estou em contato direto com esse público, né? Mas eu não consigo ver... E aquelas propagandas do governo também na televisão, cara, aquilo ali é surreal, realmente, assim, realmente eles devem estar achando que os jovens são como na Malhação, assim, alguém precisa dizer que não. Ou você vê que eles realmente estão agindo, assim, de extrema má fé, sabe? Não, você não sabe se é ingenuidade pura, porque seria uma ingenuidade absurda, ou se é realmente um mal-caratismo absurdo também. Porque eu não consigo entender, eu não consigo conceber, eu não consigo me imaginar jovem me identificando com aqueles jovens que aparecem na propaganda, sabe? Porque a gente sabe que não são aqueles jovens que estão nas nossas escolas públicas estatais. Digo, tá? E também digo mais, escolas privadas que atendem a um público dessa região, assim, periférica, suburbana, tá? Não tô falando das escolas privadas de elite, não. Colégio Andrews, Santo Inácio, São Bento e esses colégios, assim, Pica das Galáxias. Eu tô falando desses colégios de bairro mesmo, entendeu? Que é o cara que tem um pouquinho mais de dinheiro, que paga, consegue pagar a mensalidade, que eles dão aquela bolsa, ah, seu pai é militar, você tem menos um dente, você tem, sabe, uma falha no cabelo, toma aqui desconto. E eles vão te dando desconto. Não tô falando dessas, né, também falando delas. É ingenuidade a gente pensar que aquilo ali é a realidade, cara, do jovem brasileiro. E se aqui, que a gente mora numa cidade grande, não é a realidade, imagina pro interior do Brasil. O jovem falando assim, ah, porque eu vou cursar uma faculdade, gente. Infelizmente, a realidade é triste, mas é a realidade. A faculdade, ela não é feita para esses jovens. E eles não desejam que esses jovens vão para uma faculdade, sabe? Os que conseguem ir, eles vão contra tudo e contra todos. E quando chegam lá dentro, ainda são desafiados durante 4-5 anos de graduação se eles realmente vão continuar ali dentro. Porque nós que somos periféricos, suburbanos, pobres, alunos de escola, nós não somos bem-vindos nesses ambientes. Não somos. A verdade é que não somos. E a verdade é que toda essa mudança está sendo feita para que se impeça cada vez mais que a gente entre, porque nos últimos anos a gente vem entrando, vem adentrando. E muito. E isso está incomodando. Vem com toda essa propaganda. Aí eu lembro do Chomsky, né? Você botou aqui uma... É que não tem imagem, né? Mas aí o Flávio imprimiu pra gente aqui uma imagem que foi tirada do site oficial lá, falando sobre o novo ensino médio, que é uma propaganda extremamente infantil, né? A estratégia da infantilização. Quer dizer, falar com a gente como se a gente tivesse 11 anos e a gente responde também como se a gente tivesse 11 anos. São imagens absurdamente infantis, que acho que assim, adequado para alunos de ensino fundamental de primeiro segmento, voltado para adultos, provavelmente, que estão lendo sobre reforma, e para adolescentes, que já são, segundo eles, já são maduros o suficiente para escolher uma carreira, sabe, um desenho de sei lá, Disney Channel, uma coisa muito, muito infantil, Teletubbie. Que tipo de comunicação é essa? O que é que se pretende com essa reforma, né? Pescando esses pequenos elementos, você vê que realmente, enfim, não tá colando, não tá colando pra ninguém.
Então vamos falar aqui sobre a autonomia dos estados em cima disso. O currículo básico não poderá superar 1.200 horas por ano. Parte optativa será associada ao contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural de cada região. Esse modelo dará mais autonomia para os estados, que poderão criar seus próprios currículos e políticas para o ensino médio. Ou seja, achasse aquela história que Marreta e eu estávamos falando aqui com relação à questão do cada lugar, no caso, cada estado, né? É, escolher o que vai ser estudado, né? De acordo com a sua área. Por exemplo, a área rural lá, provavelmente o cara só vai trabalhar alguma coisa com relação à parte rural, porque a realidade dele, ele não vai poder sair lá do interior e vir para a cidade para estudar um pouco mais, estudar matemática, estudar, entendeu? Eles querem realmente, a ideia que eu consigo ver, assim, de maldade dessa parte, é justamente essa. Se você, no caso, estudar aquilo que realmente está voltado para a sua realidade social, econômica, cultural, vamos botar dessa forma, você, no caso, vai estudar aquilo que, para ser, continuar aquilo que seu pai trabalha.
Te limita, né?
Limita.
Limita profissionalmente como pessoa também, você ter acesso a outros conhecimentos.
Exatamente.
É isso considerando a benevolência do Estado de oferecer um ensino diferenciado do campo para a cidade, né? Porque em estados como São Paulo e Rio de Janeiro, você tem uma enormidade de realidades dentro do estado só.
O interior do Rio de Janeiro é absolutamente diferente do interior de São Paulo, né? O interior de São Paulo é rico e o interior do Rio de Janeiro é absolutamente pobre, marginalizado.
É, e assim, sabendo que, caso a Secretaria de Educação assim deseje, ela vai escolher apenas uma área do conhecimento. Então, o cara de Belfor Roxo, ele vai estar estudando a mesma coisa do outro lá de Laje de Muriaé, tá? E a mesma coisa do outro de Seropédica também.
Vamos aqui para outra parte, que é a formação técnica. Aí sim, isso que é o gostoso. O novo ensino médio vai oferecer formação técnica profissional com aulas teóricas e práticas. Essa qualificação técnica vai ocorrer dentro do período normal, sem a necessidade que o aluno esteja no ensino integral. Ou seja, vai ser dentro do horário de aula mesmo, entendeu? E aí, Anastácia, vai comprometer ou não, Marreta? Vai comprometer ou não vai comprometer o estudo de outras? Porque, mas de acordo com o que eu tô entendendo aqui, ele vai falar, você vai ser obrigado a estudar matemática, português e língua estrangeira, história, geografia, né? Enfim, e aí vai entrar o ensino técnico. Isso no dia a dia da galera que vai estudar o ensino técnico. Não tá muito diferente do que a gente vê na FITEC, pelo menos.
Cara, o que eu li, o que vai ser comum para todos é português e matemática.
Não, aqui tá dizendo pelo menos.
É, também li, assim, entendeu? É uma coisa meio...
Quem entra língua estrangeira, que vai ser inglês.
Eu também li sobre a língua estrangeira.
Exato.
Inclusive que o inglês, ele vai ser...
comum a todos, né?
Vai ser exigido, obrigatório.
E a optativa seria espanhol.
Espanhol. Mas o que eu li seriam apenas essas duas matérias, português e matemática. Eu não sei se esse caso de língua estrangeira seria para quem vai estudar as línguas.
Entendi que seriam essas três obrigatórias nos três anos, durante todo o curso, né? E aí as outras, depois que passar o período de currículo básico, quando você faz a ramificação lá para a sua área do conhecimento, aí você teria restrição de outras. Eu não sei se você tem todas essas outras desde o início também, na parte do currículo básico, mas essas três continuariam até o final.
É, o lance do ensino técnico, o que eu li é que, por exemplo, você tem 2.000 horas do teu ensino médio. E o ensino técnico vai estar dentro dessas 2.000 horas.
Então, lembrando que a FITEC, por exemplo, tem aula sábado, né?
Pra complementar lá o que eles precisam fazer.
Sim, e aí, vamos ter escolas funcionando técnico, sábado?
Né? Não, na verdade, o que eles vão fazer é eliminando, por exemplo, química, física, etc. Né? Vai fazer com que tenha tempo para você fazer a parte tecnológica, né?
Então realmente eles estão declarando que estão formando você para ser mão de obra barata.
Sim, mas aí você vai optar por isso ou não.
Não, você não vai optar, você vai fazer o que a Secretaria de Educação do seu estado te oferecer.
Infelizmente é dessa forma.
Você não vai optar.
E aqui, pra mim, agora a parte mais... Então, tudo é muito polêmico, mas tem essa parte polêmica que são os créditos que a gente adiantou. E são os créditos para o ensino superior. Quando o aluno concluir uma disciplina no ensino médio, ele terá adquirido um número específico de créditos. Esses créditos poderão ser usados quando ele chegar ao ensino superior, ou seja, ao entrar frise-o bem. Ao entrar na faculdade, na universidade ou no ensino técnico, poderá aproveitar disciplinas que já cursou. Cara, primeiro, pra começar, vai ter que mudar o vestibular. Porque se você, no caso, tá dando... tá tirando, né? Tá deixando somente pro primeiro ano. O básico. Vai ter que mudar o modelo de vestibular. Porque você não vai estar com todas as informações... Você não vai ter todas as informações... Pra fazer a prova do Enem, sobretudo. Né? Normalmente. Você vai ter básico do básico do básico... Pra fazer essa prova de Enem que nós temos hoje.
Ô, cara... O que você leu aí... Que eu entendi, não tem nada a ver, cara. Porque, cara, você faz o ensino médio, você conclui, você recebe teu diploma, né, que te dá acesso ao... Acesso, assim, você pode prosseguir no ensino superior, não tem nada a ver esse nosso...
Não, o que eu entendi foi o seguinte, é que você, no caso, assim que você terminar, você tem crédito suficiente para quando você entrar na faculdade, você poder até eliminar matérias. Mas primeiro você tem que entrar... O problema é justamente ter que entrar...
Não, mas assim, como é que você vai eliminar matérias de nível superior, entendeu? Com matérias de nível médio, cara? Isso que não tem nada a ver. Tem nada... Pra mim não tem nada a ver.
Pra mim já começa no problema de entrar.
Não, é assim, mas...
É, porque o problema é... Entrar é outro problema, né? Já é outra coisa.
É, eu tô falando, cara, como é que vai eliminar a matéria do ensino superior, cara?
É a mesma coisa que você falar assim, ah, porque eu tive história no ensino médio, então na minha faculdade de história, eu vou eliminar a história 1. Não, às vou vezes começar da história 2.
Eu acho que é bem capaz de ser.
Às vezes você já estudou uma disciplina numa universidade federal, você vai pra outra, não aceita como... Você fazendo pedido de isenção.
É, a pegada é diferente.
Como é que... Sim, nada a ver isso.
Alguma coisa de bom nessa reforma, meninos?
Não.
Não seja categórica, pense melhor.
Vou
te dar tempo a pensar.
Não.
Não é possível que nada dessa reforma seja boa.
Não.
Aí, Tim.
Eu vou seguir aquilo que eu já falei antes. Primeiro, tem que se ter um ensino de qualidade para depois pensar e acrescentar outras coisas. Né? Tipo, ensino integral. Então, se a gente já não tem um ensino de qualidade, né? Não acho que serão essas reformas que vão mudar alguma coisa, não. Para finalizar, né, depois desse papo todo, esse debate, que eu acho que todo mundo aqui está de acordo, é que essa reforma limita o estudante. Limita a escolha dele, o conhecimento que ele vai adquirir. Eu acho que ficou isso bem claro, que limita, né? Não facilita a vida do cara, só vai dificulta.
Eu tenho medo de, sinceramente, a gente, sei lá, eu vou tentar dar uma impressão assim, já começando a consideração de finais, tá? Eu quero começar para falar que eu fico preocupado com relação à parte do que eles estão fazendo com relação ao ensino médio. Eu acredito sinceramente que a forma de como está sendo divulgada isso, como você já falou, Anastácia, é realmente para convencer de uma forma generalizada. Isso, acho que está claríssimo que, como não teve discussão, ampla discussão, aliás, nenhuma discussão, eles estão fazendo, passando, divulgando isso a cada comercial, principalmente na Globo, aliás, só na Globo, como uma forma de convencimento. Aquele pessoalzinho sentado da malhação que a Nachaça veio falando, o que eu acho mais engraçado é o exemplo que eles dão dos países que já implantam esse tipo de coisa. Eu terminei o meu segundo grau e descobri, através das pessoas mais viajadas de lá, que na Alemanha tinha essa ideia, né? De tipo, você faz o primeiro ano do ensino médio igual a todo mundo, mas chega no segundo e terceiro ano, você faz as matérias exatamente como está sendo aqui, né? As optativas, mas lá realmente é para todas as escolas. São escolas gigantes em que, no caso, pegam os alunos ali e você tem como dividir em cada setor. Né?
Você tem opção dentro
Exatamente.
De uma mesma escola.
Exatamente. Você pode ser técnico, você espera ser técnico, e você faz. Quem tem dinheiro termina o segundo grau, faz aquele ano sabático que eu falei, e quem fez o técnico já vai direto pro mercado de trabalho. Entendeu? Então, tipo, há essa realidade que a gente sabe que acontece na Alemanha, mas não sabe que não vai acontecer aqui. E é justamente essa visão que o governo está tendo de tentar fazer como eles, que é uma realidade absolutamente diferente da nossa, é que preocupa. Nós não somos alemães, não somos franceses, não somos sequer parecido com nenhum deles. Entendeu? Então a gente não tende a aceitar esse tipo de coisa. A gente não tem que realmente... E se foi feito dessa forma de ser goela abaixo da sociedade e pronto, acabou, é porque esse governo realmente está sendo, entre aspas, ditatorial nesse sentido. Eles querem realmente, como eu falei no início, deixar a sua marca na vida. Com relação à questão das reformas da Previdência, etc e tal, entendeu? Ele quer realmente mostrar que ele pode ser o presidente ou aquele governo que fez as mudanças necessárias para o país. Ou que eles acham serem necessários.
Cara, isso não vai rolar. Não vai ficar legal.
Sucinto.
Tipo, assim, pra ter um alcance legal com a galera jovem, assim, não vai rolar não, não vai ficar legal não. Né? Se não rolou, não ficou legal até agora, não é com essa reforma que vai ficar. E vou agradecer aqui a galera, né, que escuta o programa. Agradecer meus companheiros de mesa. Estive ausente no último programa. Pra mim foi... Né, senti muita saudade aqui do momento need, momento fofo. Mas é verdade. E tamo aí na atividade. Vamos seguir nessa linha aí.
Gente. Tô sentindo que o pessoal ficou meio pra baixo.
Não, mas assim, não tem como não ficar pra baixo, né, cara? Depois de um tema desse, né?
Não tem como não ficar pra baixo, porque simplesmente não tem... Tem escapatória, sabe? Assim, pessoas entraram em determinados postos, né? Tomaram determinadas posições, que estão tomando decisões e que simplesmente... Estão esfregando a nossa cara que é isso mesmo, né? E a coisa tá tão, tão, tão de lavada que a própria população que eles acham que podem manipular, né, convencimento dessa infantilização, dessa repetição do, né, desses argumentos, que não são argumentos, são...
Imposições,
tudo muito superficial, né? A própria população não está sendo convencida, apesar de todas as técnicas que eles estão utilizando, né? Eu sinceramente, eu não consigo ser otimista. A única coisa que eu consigo pensar é que as pessoas se rebelem, se revoltem e se coloquem antes que elas...
Seja implantado, né?
Antes que elas... As conexões neuronais delas sejam interrompidas. Porque, assim, o que vai acontecer é um emburrecimento, assim, legalizado e declarado. É basicamente isso que está acontecendo.
Enfim, pessoal, nessa bad vibe, eu agradeço muito a vocês, Marreta, por você ter voltado. Espero que você não falte mais tanto. Sei que você vai faltar, porque, né, faz parte, tem que fazer trabalho, tem que fazer prova. Estudar pra prova, sobretudo. E obrigado também, meninos, por terem ouvido a gente. Já sabem o que fazer, comentários no site direto, ou então lá no nosso e-mail, fatorialview@gmail.com, nas redes sociais, @fatorialview, Facebook, fatorialview. E... mais uma coisa, Marreta?
Olha, eu estive ausente, né? Então, eu vou fazer um pedido. Posso pedir pro DJ?
Música, DJ? Pode pedir pra essa. DJ, né?
Eu não vou pedir Another Break in the Wall, não, senão a gente vai ver um suicídio em massa. Mas, eu vou sugerir... É Química, da Legião Urbana?
Sim, sim.
Não saco nada de física, literatura ou gramática. só gosto de educação sexual. Eu odeio química. Demorou.
E com essa nos despedimos. Muito obrigado a todos. Um grande abraço para vocês. Até a próxima.